O Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 2, versículo 11. Na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa foi a maneira como o anjo anunciou aos pastores que estavam no campo guardando seus rebanhos o nascimento de Jesus de Nazaré. Assim, os anjos se pronunciam: hoje, na cidade de Davi, Belém da Judéia, lhes nasceu, dizendo ao povo hebreu, aos anjos, aos pastores judeus, dizendo: hoje, na cidade de Davi, em Belém da Judéia, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Esse anúncio foi uma sentença de morte para o menino Jesus. Jesus já nasce marcado para morrer, porque o anjo atribui a Jesus os três títulos do imperador romano. Júlio César foi morto, assassinado em 44 a.C. Filho dele adotivo, Otávio, quando assume o império, faz ou promove Júlio César à categoria de Deus, diviniza Júlio César. Augusto, Otávio Augusto teria visto uma estrela cadente e, quando a vê, aponta para ela e diz o seguinte: lá vai Júlio César encontrar o seu lugar entre os deuses. A partir daí, o imperador romano ganha status divino. Depois de vencer Marco Antônio e Cleópatra, Otávio passa a ser chamado de Augusto, Otávio Augusto, e traz para si todos esses títulos e essas prerrogativas. É o imperador romano que é o escolhido de Deus, o Cristo. É o imperador romano que é o Senhor, o Kyrios. É o imperador romano que é o Salvador. Por isso é que, quando Roma chega aos povos bárbaros, leva a luz de Roma. É por isso que a salvação é anunciada aos povos bárbaros quando eles são conquistados por Roma. É o imperador romano, filho dos deuses ou filho de Deus, que leva a salvação e a luz para todos os povos. Por isso, não se admitia, em hipótese alguma, que entre os povos dominados, colonizados por Roma, houvesse alguém que reivindicasse para si, ou alguém a quem fossem atribuídos os títulos do imperador romano, como estes daqui: o Cristo, o Senhor, o Salvador. Esta fala do anjo tem uma conotação política explícita. Há uma oposição e uma confrontação entre o império de César e o império do Cristo que acaba de nascer, do menino Jesus, destinado a ser Salvador, Rei e Senhor. Esse confronto político já havia sido profetizado pelos profetas de Israel. Daniel, por exemplo, na sua profecia, no capítulo 4, está interpretando sonhos do rei Nabucodonosor, da Babilônia. O rei havia sonhado com uma grande estátua de cabeça de ouro, o peito de prata, as pernas de bronze e os pés de barro. E Daniel, o profeta hebreu, vai interpretar o sonho de Nabucodonosor, dizendo: olha, aí há uma sucessão de reinos. O primeiro reino é a Babilônia, é a cabeça de ouro. Depois virá um outro reino de prata, a Pérsia. Depois virá um outro reino de bronze, a Grécia. E depois virá um outro reino de barro, Roma. E nos dias do reino de Roma, do Império Romano, virá uma pedra lançada dos céus, não lançada por mãos humanas, que destruirá a estátua e estabelecerá um reino que jamais terá fim. Por isso é que, quando o anjo anuncia: hoje nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor, está anunciando o cumprimento daquela promessa e daquela profecia de Daniel. O reino que supera todos os reinos acaba de ganhar presença na história com o nascimento de Jesus de Nazaré. O reino acima de todos os reinos, o reino que prevalece sobre todos os reinos, acaba de chegar na pessoa de Jesus de Nazaré, e Roma está sob ameaça, porque Roma agora vai ser reduzida a pó. Já é barro, vai ser reduzida a pó. Isso quer dizer muita coisa. Por que é que o reino de Cristo prevalece sobre todos os reinos, e por que é que o reino de Cristo jamais terá fim? É um reino eterno, conforme a profecia de Daniel. É porque todos os reinos do mundo são reinos construídos pelo Adão. Quem é Adão? é o ser humano que pretende ser um ego absoluto e que escolhe a si mesmo, inclusive em detrimento de Deus, o Criador. Adão é quem diz: o homem é a medida de todas as coisas. Adão é o ser humano chamando para si e tomando em suas mãos a prerrogativa da existência humana e a prerrogativa de construir reinos à sua imagem e semelhança. Adão não apenas multiplica filhos à sua imagem e semelhança, mas ele constrói reinos e impérios à sua imagem e semelhança. Reinos e impérios que são sempre vitimários, que são sempre promotores da escravidão, que são sempre abusadores, que sempre se impõem pela violência, pela força, pelo domínio tirânico daquele que tem o maior poder concentrado em suas mãos. Mas nasce Jesus de Nazaré, que traz o reino de Deus, um reino que tem uma outra categoria, um rei que governa com outras categorias, um senhor que não escraviza, liberta, um rei que tem poder, mas não tiraniza, exerce o seu poder para amar. Deus é amor, é esse rei que nasce criança, é o onipotente que se faz menino, é uma outra perspectiva de reino, de rei, de sociedade do mundo. Por isso é que Jesus, ele não resgata apenas a humanidade, o sentido humano de ser, como filho de Adão. Não apenas resgata a identidade humana como filho de Deus, mas ele resgata também a maneira como se constrói a história, a maneira como se constrói sociedade, a maneira como se faz proposta de reino. O reino de Deus é um reino de paz, porque Jesus, que nasce, é chamado pelos profetas de o príncipe da paz. É um outro reino, é um outro rei, é uma outra convocação, não apenas de ser gente, mas de ser sociedade. Não apenas de viver no mundo, mas de construir o mundo. Na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. A partir de então, esses paradigmas vão ficando cada vez mais explícitos. Existe um jeito de ser gente, o jeito de Adão, que pretende ser um ego absoluto, não rendido a Deus, o Criador, e o jeito de Cristo, o Filho de Deus, que sabe que vive abaixo e abençoado por Deus, não pretende autonomia, mas vive para fazer a vontade do seu Pai. E não apenas um jeito de ser gente, mas um jeito de ser sociedade, um jeito de construir reinos. O reino ou o império de César, que se impõe na força bruta e no poder. E o reino de Deus, um reino à imagem do Cristo, que se expressa no amor e que cativa pelo tanto que ama. Dois jeitos de ser gente, dois jeitos de ser reino, ser sociedade, construir mundo. Jesus vem resgatar, vem redimir, vem salvar essa humanidade perdida e esse mundo perdido. C.S. Lewis, um teólogo, pensador, disse que o mundo é um território ocupado pelo inimigo. E nesse território, o rei legítimo e verdadeiro desembarcou disfarçado e convoca a todos para uma grande campanha de sabotagem. Essa é a maneira como C.S. Lewis descreve o Evangelho e o reino de Deus. O reino estabelecido pelos Césares, os reinos construídos à imagem de Adão, território inimigo. Mas o rei legítimo e verdadeiro, o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Salvador, chegou disfarçado. Chegou disfarçado num pequenino menino, lá em Belém da Judéia, e nos convida a todos para, nos impérios dos Césares, nos reinos construídos à imagem de Adão, construirmos o reino de Deus, sinalizarmos o reino de Deus, não mais como filhos de Adão, mas como filhos de Deus, não mais como seguidores dos poderosos, mas como discípulos, seguidores, talmidim de Jesus o Cristo. A minha oração é que eu seja gente como Jesus e que eu construa um mundo à imagem de Cristo. Cristo que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a minha oração. Eu quero ser como Cristo, quero ser um discípulo de Cristo e ser na terra um instrumento para que não a minha vontade, mas a vontade de Deus seja realizada. Assim, construiremos um mundo de paz, de felicidade, de prosperidade e de abundância, de tudo para todos. Assim, nós viveremos o reino de Deus, o reino onde o rei não é Adão, onde o imperador não é o César, onde o rei é Jesus Cristo, o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Salvador. Que assim seja, que seja respondida a minha oração, e eu convido você também a fazer a mesma oração. Emunat Yeshua.